mais um episódio do Tempo Virou e nessa temporada a gente conta com o apoio da Iberostar, rede hoteleira que incentiva e lidera o ramo de turismo responsável. O compromisso com o meio ambiente vai da terra ao oceano. E hoje eu vou contar para vocês as estratégias da Iberostar para reduzir as ameaças à biodiversidade marinha. A empresa garante que até 2025, 100% do fornecimento de peixes e frutos do mar será responsável, valorizando a pesca consciente, o pescador artesanal local e os produtos certificados. O que molda as nossas relações afetivas? Até que ponto naturalizamos condições que não são naturais? O que que a colonização tem a ver com nossos afetos? Hoje eu tô muito feliz porque eu tô com uma pessoa aqui que eu sou fã. Eu consumo veemente o conteúdo das redes sociais e que fala de relacionamento nos dias de hoje como ninguém. Eu tô aqui com a escritora, psicóloga e ativista indígena Jeni Nunes, mais conhecida por vocês como Jeni Papos. Jeni, muito obrigada.
Tô muito feliz de estar aqui, Giovana. Agradeço muito. É uma honra fazer parte junto a tantas pessoas incríveis que você convida. Eu fico muito, muito grata pelo espaço de troca e de escuta.
E eu tô muito feliz também de estar aqui, de você estar aqui hoje, porque eu falo que esse podcast é a realização de um sonho de pessoas que eu sempre quis me conectar e eu uso ele para me conectar com todos vocês. E você é uma pessoa que, claro, a gente sabe que a ecologia hoje é uma pauta transversal de todos os assuntos, mas a sua pauta especificamente é uma pauta que me enriquece muito e me faz mudar muito meu paradigma do meu pensamento pessoal. Então eu tô ansiosa pela nossa troca aqui agora. E eu queria começar falando que, só para contextualizar onde é que a gente tá, né? De uma perspectiva histórica, né? A gente já faz mais de 200 anos que o Brasil conseguiu a sua independência. Mas existe uma colonização que perpetua de forma mais subjetiva no imaginário, no comportamento, né? É museu que a gente entra no Brasil, que a arte europeia está em primeiro plano, no meio acadêmico, nas passarelas de moda, onde quem dita as tendências são as passarelas europeias, em tudo, no nosso comportamento inteiro. E você fala muito disso dentro da colonização dos nossos afetos. Então eu queria que você começasse situando aqui a gente. O que, que é essa colonização do afeto?
Maravilha, meu bem, eu agradeço. Eu acho que é um tema que abre para muitas discussões, né? E eu queria iniciar, assim, falando um pouquinho dessa ideia de monocultura, né? Tem uma referência super potente nisso, que é a Vandana Shiva, né? Que
amo.
Traz esse debate das monoculturas da mente, é uma das minhas referências. Eu não utilizo muito a linha que ela aposta, porque para mim, mente e corpo já é parte da monocultura, né? Essa separação, né, de mente e corpo. Mas aqui no nosso território a gente tem também, né, nosso imortal Ailton Krenak, que diz, né, que a monocultura é a imposição monolítica de um mundo só, né? E aí isso aparece, como você disse, né, em muitas dimensões. Inclusive, não poderia ser diferente no âmbito das nossas relações mais íntimas, né? E aí, no meu trabalho, eu tenho buscado compartilhar um pouco dessas reflexões que não são recentes, mas que, ao mesmo tempo, têm sido mais recentemente visibilizadas, me parece, né? Então, tem alguns debates que, embora milenares, tenham maior espaço hoje, né? E aí a gente vê que há um movimento global, eu diria, de uma certa... uma mistura de desconfiança com uma desesperança em relação às antigas respostas, às velhas saídas, né? E aí, dentro do meu trabalho, essa perspectiva é um convite, mais do que tudo, né? De que a gente desconfie de todas as monoculturas, assim. Inclusive essa que se insere, né, num campo mais subjetivo. Então... eu comento, assim, né, que o contrário da monocultura é a floresta, né, que é necessariamente diversa, múltipla, concomitante, né. Então, nesse meu trabalho, assim, o que eu vou percebendo, né, é de que até recentemente a gente teve o julgamento do marco temporal, né, no STF, ainda segue em tramitação, né, em outras instâncias, Mas me parece muito, muito ilustrativo que seja macrotemporal o nome desse julgamento, porque, a meu ver, toda colonização gira em torno de um certo tempo. Quando a gente fala do tempo das relações afetivos sexuais, por exemplo, o que fica de referência é o tempo da eternidade, da fixidez, da imutabilidade, né? E aí, no meu trabalho, eu tento fazer um diálogo, uma conversa entre essas referências clássicas que a gente tem como canônicas, né? E as cosmogonias do meu povo, né? Então, pensando aproximações, distanciamentos que elas podem ter, né? E aí, pensando nessa questão do tempo, um dos estudos mais recentes que eu tenho feito, né, tem sido esse contraponto entre tempo e eternidade, né? E eu já vou explicar, né, por que isso tem a ver com o que você trouxe, porque tem até uma frase do Platão, que é uma das grandes inspirações, né, do cristianismo, que ele dizia que o tempo é a imitação móvel da eternidade. Então, o tempo seria uma forma de imitação mal feita da eternidade. Quando a gente olha para as relações, né, e eu até trago um pouco disso no livro, de que o direito ao divórcio, por exemplo, ele é super recente, né? É super recente, né? Então, essa ideia, às vezes as pessoas até comentam, na época dos meus avós, se ficava, né, a vida toda junto, como se não houvesse uma impossibilidade jurídica disso não acontecer, né? Então, acho que essa ideia de que só é verdadeiro aquilo que necessariamente é fixo e imutável também faz parte dessas monoculturas do tempo, né? Que eu tenho tentado compartilhar, assim, e do quanto que isso traz de sofrimento para as pessoas, de se sentirem muitas vezes fracassadas, perdedoras, especialmente mulheres e outros grupos minorizados, né? De que se você não conseguiu manter algo como estava do ponto de vista relacional, é porque você não deu conta, né? Porque algo falhou, fracassou. Então, eu tento compartilhar um pouquinho essas perspectivas.
Perfeito. E aí você toca num tema que muito me interessa, que é a não monogamia, né? Que a gente acha que é um assunto novo, que tá hype, que é a tendência do momento, que todo mundo fala num lugar de tipo, ai, como já sou o transgressor de ser não monogâmico, porém, é um assunto milenar e não é novo, né? E você mostra isso dentro dos seus estudos, que isso vem... Isso foi totalmente... A monogamia foi algo, uma invenção totalmente criada pelo cristianismo, desde a invasão. Conta um pouquinho pra gente disso.
Um dos primeiros convites, assim, que eu faço para as pessoas é de que quando a gente mexe em temas, né, que são mais tabu, que envolve alguns moralismos, né, há, às vezes, um fechamento emocional, né, com esse debate. Então, por isso que eu digo que é um convite, mas eu gosto muito de escrever também em outros formatos, porque eu acho que a gente está falando também de pessoas muito machucadas, né? E aí, às vezes, se aproximar desses assuntos, parece aquela plantinha dormideira, né? Você toca, fecha. Uhum. Então, eu tenho buscado trazer um pouco da história, porque toda vez que a gente reproduz um senso comum sobre um tema, ninguém vai, eu imagino, né, dizer, ah, esse é o senso comum, é o que eu acredito, né? A gente acha que aquela é uma verdade individual, que a gente chega ali por nossas próprias conclusões, o que não é verdadeiro, né? Então, falando do primeiro discurso que vem do senso comum, é uma questão de quantidade, né? Rapidamente vem esse debate de que se eu só quero me relacionar sexualmente com uma pessoa, isso não é sobre mim. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo, que me parece, é de que existe algo que é universal, que seria esse amor monogâmico, que só mais recentemente vem sendo nomeado como monogâmico. Antes era só o amor, a relação, o casamento, né? Então, isso que é universal é quase como, acho que muitas pessoas devem ter passado por isso na escola, de serem orientadas a escrever o Deus cristão com D maiúsculo, e os outros deuses, né, com D minúsculo, para dizer, tem um verdadeiro e o resto tudo é falso. E aí, dentro desse projeto que os missionários chegam aqui no nosso território, eles chegam com esse projeto de nos salvar, né? E aí eu sempre digo, nos salvar de quê, né? A ideia de que nós estávamos perdidos e que precisávamos de uma salvação E que só existe uma única palavra, uma única verdade, uma única fé, e aquilo da monocultura, né, que eu tava falando. Então, eles chegam aqui, e para fazer essa passagem, né, e até o que eu queria citar, que até a Constituição de 88, nós, povos indígenas, éramos considerados uma categoria social transitória. Essa ideia, né, de que conforme a gente deixasse de ser, por um lado, animal, bárbaro, selvagem, e se tornasse cristão, civilizado e humano, a gente deixaria de existir, né? Essa era a transição, a conversão que se tinha. E aí, nesse projeto de conversão, de catequização, não se admitia concomitância, né? Então, não era uma questão assim, ah, vocês podem ter os deuses de vocês e acrescentar o nosso também no jogo, né? Era uma ideia, só existe um Deus verdadeiro, todos os demais devem ser falsos, e a maneira de você provar que você acredita nesse Deus é renunciando aos demais, né? Então, o tema adultério, por exemplo, né, que é algo que eu investigo no meu trabalho, ele aparece em alguns momentos desses discursos bíblicos como um adultério de ordem espiritual, né? Então, era adúltero aquele povo que traía o seu Deus adorando outros deuses ao mesmo tempo, de maneira que a fidelidade a esse Deus se dava na não concomitância dessa adoração, né? Uhum. Isso é interposto, né, para as relações interpessoais. Então, acho que a maioria das pessoas aprende que, como eu sei que alguém me ama, né? Se não amar ou desejar outras pessoas, sim, ao mesmo tempo. É a não concomitância que garante, né, esse critério de verdade, de veracidade. Então, quando eles chegam aqui no nosso território, tem até uma historiadora, né, que eu cito, que é a Vânia Moreira, que ela comenta que não seria possível que o batismo acontecesse se não houvesse uma renúncia da não monogamia. E aí eu fui tentar entender por quê, né, que a monogamia ocupava esse lugar tão central dentro desse projeto de evangelização, de catequização. E aí o que eu percebo é justamente isso, de que a própria relação com esse Deus atravessa, né, uma lógica de, até tem um termo, né, monoteísmo, você só pode ter esse Deus. E a diferença de outras religiões monoteístas, que o cristianismo não é a única, né, essa tem o proselitismo no seu centro, né, que, para quem não sabe, é esse movimento em que não basta você ter a sua fé, você precisa converter o mundo todo à sua perspectiva. E eu até brinco assim que vocês nunca vão encontrar, né, um Guarani domingo de manhã na casa de vocês para dizer, tentar convencer que os nossos deuses são mais verdadeiros do que os outros, né? Porque isso já não está na nossa cosmogonia mesmo, né? Então, ter essa ideia de que era preciso ter um único Deus era também uma extensão dessa ideia de que você só pode ter um único matrimônio. Tem até alguns textos dessas cartas jesuíticas que eu analiso em que os missionários diziam: existe um único, perfeito e verdadeiro casamento, o cristão monogâmico. Todos os demais seriam falsos, né? Essa lógica de tudo que é referente a mim é positivo e verdadeiro e tudo que é do outro é falso e deve ser destruído, né? Sim. Então, fazer esse movimento de converter nossos ancestrais à monogamia era indissociável de uma conversão à catequização, à evangelização, né? Talvez a maioria das pessoas hoje não se diga monogâmico por conta dessa referência. Mas é isso que eu trago, de que as nossas percepções, as nossas opiniões, elas também são produzidas, né, historicamente. E num primeiro momento, pensando no termo mesmo, né, monogamia, seria mono um, gamia, casamento. Uhum. Só que hoje, a gente sabe que na maior parte das grandes cidades, pelo menos, essa exigência de virgindade, por exemplo, né, de que seria o primeiro, o único e o último,
sim,
vínculo, ela já não se apresenta. No entanto, as pessoas continuam se afirmando monogâmicas, ainda que a maioria delas tenha tido mais de um vínculo ao longo da vida. Então, já não é um.
Exato.
Mas o que permanece é o tempo, de novo. É não ser ao mesmo tempo.
E aí vem o Estado também, que, né, é laico, porém... O Estado deveria ser laico, porém, a gente sabe que tem aí, o adultério era crime até 2005. Uhum. Você não pode, por lei, se casar com mais de uma pessoa, a não ser, salvo, né, alguns trisais que conseguem na lei, que a gente sabe toda a dificuldade para isso acontecer, até onde você acha que o cristianismo influencia também o Estado e toda essa, né?
Uhum. Perfeito. Eu lembro de alguns trabalhos que eu fiz em órgãos públicos e me impressionava muito que na maioria deles, se não todos, tinha um crucifixo nos prédios públicos, representantes do povo, digamos assim, né? Então, me parece que é laico para as outras religiões que não a verdadeira universal.
Uhum.
Tem até referências, né, a essa noção, por exemplo, de Deus, pátria e família, que a gente viu mais recentemente, mas que é algo que remonta toda uma construção da direita, né, dentro desse contexto. E é algo que eu tento pesquisar também para entender por que a defesa da família, ela está no centro de uma lógica também conservadora da mais extrema direita, né, dentro desse território. E quando a gente vai ver, por exemplo, o debate sobre a união de pessoas LGBT, né, não é como se esses políticos que se posicionam contrariamente, né, a esse direito, eles fossem perder, né, a possibilidade de terem casamentos heterossexuais. Não é uma luta porque eles estão perdendo algo. É porque eles não aceitam de novo a concomitância. Uhum. Então, não é que eu quero que a família heterossexual exista, é que eu quero que apenas ela
exista,
seja considerada como tal, né? Então, de novo, essa ideia de não concomitância, de não ter vários deuses, de não ter a possibilidade de ter vários afetos, de várias sexualidades, né? E aí, pensando nessas relações com o Estado, né? Até o Foucault é uma referência importante nisso, né? De pensar essa tríade, crime, pecado e doença. Pensando na psicologia também, né? A gente sabe que há poucas décadas a homossexualidade ainda constava como uma psicopatologia, uhum, né? E outras dissidências de gênero ainda seguem nesse espectro. Então, essa ideia... Tem até uma frase do John Nery, que foi um homem trans, psicólogo, que ele dizia o seguinte, né? Vocês, pessoas cis, precisam de nós, pessoas trans, como doentes para se sentirem saudáveis. Então, de certa forma, toda essa lógica de monocultura, ela é muito parasitária. Para ela se positivar, ela precisa rebaixar, negar o outro. E isso acontece muito através dessa ideia de que ou é um pecado, ou é uma doença, ou é um crime. Aqui no nosso contexto, a gente não tem uma criminalização, por exemplo, das dissidências sexuais. Só que o fato disso ser considerado um pecado tem uma operação talvez até mais forte, né? Do que lugares onde há pena de morte para pessoas dissidentes, né? Então, o Brasil é líder, né, nessas violências contra as mulheres, contra outros grupos de pessoas não homens cis hétero. E isso acontece muito por essa via de que, se isso é algo errado moralmente, eu tenho o direito de punir,
sim,
de corrigir.
E é importante você trazer esse dado, porque é um dado que assusta, mas é importante falar que o Brasil é o quinto país que mais mata mulher no mundo. E 90% das vítimas de feminicídio são mortas por seus companheiros e ex-companheiros, né? Com quem tiveram vínculos amorosos e monogâmicos. Então, tem uma relação que passa muitas vezes desapercebido, mas que a gente não pode dissociar. E eu queria muito que você falasse um pouco sobre esse paralelo da monogamia com a violência doméstica.
Perfeito, Amanda. De fato, é algo que bom, né? Tem tido mais visibilidade de debate. No entanto, muitas vezes, isso só é analisado através da lente do machismo, como algo genérico, assim. E aí eu trago esse debate para dizer o seguinte: se 90% dos autores dessa violência são pessoas com quem as vítimas tinham tido esse vínculo amoroso, isso quer dizer, nos aponta, né, esse dado, de que não são quaisquer homens aleatoriamente,
exato,
que praticam essa violência.
Não é um irmão, um tio, um primo, né?
É isso. E mesmo o irmão, tio, primo, ainda estaria no espectro familiar,
sim,
né? De um vínculo ainda amoroso, ainda que por outras vias, né?
Exato.
Mas, assim, não é algo aleatório, não é qualquer homem. Então, essa ideia, né, de que a partir do momento que se tem um vínculo, você tem o direito sobre o corpo daquela pessoa. Tem o direito, inclusive, sobre o tempo dessa pessoa, né? Eu falei agora há pouco sobre essa questão do marco temporal e essa noção de fixidez, né? Uma das falas que mais aparecem, assim, na minha pesquisa, desses autores de violência é de não ter aceitado o fim. A gente vê nessa frase que tem um fundamento temporal muito presente. Não aceitar o tempo da outra pessoa, não aceitar que esse tempo não possa ser o seu, né? Que possa ter o direito de mudar de ideia, que possa, embora tenha querido em algum momento, não querer mais e continuar viva, né? A gente está falando de algo literalmente sobre a vida das mulheres, né? Então, até fiquei lembrando agora também com essa questão do tema da redação do Enem, né? Que um tema muito importante e que bom que está sendo mais comentado sobre isso. Para quem não sabe, né, foi em relação à falta de redistribuição dos trabalhos de cuidado. E quando a gente olha para esse dado, tem uma semelhança com esse outro de violência, que é a seguinte: se fosse uma coisa simplesmente relacionada ao machismo, a gente teria, sei lá, mulheres lésbicas prestando serviços de cuidado doméstico, de doença, enfim, para homens aleatoriamente. O que os dados nos mostram é que esse vínculo é fortalecido pela lógica heterossexual. Então, não é para quaisquer homens, é com quem se tem esse vínculo, né? Então, a ideia de que a família deve ser mantida a qualquer custo e que esse custo deve ser pago pelas mulheres, né? Eu até lembro de uma frase que eu já escutei em alguns momentos, que era assim: não se separe para que seus filhos não cresçam sem pai. É como, então, se esse trabalho de cuidado só fosse possível se esse pai também fosse marido, se esse pai também fosse namorado, esposo.
Exato.
Se deixa, porque ninguém disse que é ex-mãe, né? Agora, parece que nesse caso, para manter o trabalho de parentalidade e paternalidade, você precisaria ter que conseguir manter essa relação, né? Então, isso entra, né, em todo um esquema que até no meu trabalho clínico eu escutei muitos relatos também, algo assim, né? Eu adiei meus planos de carreira, eu secundarizei, né, meus projetos, cuido das crianças, do cuidado da saúde, e mesmo assim ele me traiu, né? Nesse tipo de fala a gente percebe que há quase que uma espécie de pagamento invisível em que todas essas renúncias serão recompensadas pela exclusividade sexual, que a gente sabe que é mais uma promessa do que de fato algo que é cumprido, né? Então é como se isso pagasse tudo isso, né? Então, toda essa promessa de exclusividade sexual seria uma das maneiras também de, quase que de uma chantagem, né? De que pelo menos ele não trai. E daí com isso, uma série de violências e precarizações ficam invisibilizadas, porque aquilo que é mais moralmente ofensivo para a sociedade diz respeito à sexualidade, né?
É a traição de fato, né? E ali a gente está falando de violência na palavra, né? Tudo isso fica debaixo do pano, né? E uma coisa, eu acho que uma coisa que fala-se muito, né, dentro do seu tema, é principalmente a liberdade que a gente tem do próprio corpo. E eu fico sempre pensando dentro da minha pauta, crise climática e tal, como é que a gente atravessa a grande massa com assuntos delicados. E aí eu vou falar por mim, tá? Eu, Giovana, contar um pouco de mim, porque eu acredito que algumas pessoas também podem se identificar. Sou de uma família mineira, interior do país, a gente sabe todo esse conservadorismo que existe, barra árabe, e sempre estive dentro de um relacionamento monogâmico, muito sem questionamento. Isso não vem não quer dizer que eu não possa mudar o meu relacionamento e não estou aberta a mudar formas de me relacionar, mas atualmente eu falaria assim: ah, mas eu tenho filho pequeno, minha filha tem 1 ano, gente, eu tô sempre cansada, eu custo ter tempo aqui pra arrumar uma logística num a um, sabe? E como é que eu vou? E aí você vem com o seu livro e me desconstrói inteira quando você fala, né, que... Enfim, vou deixar você falar sobre o cansaço materno e o que isso tem a ver com a monogamia.
Agradeço, Vem, por essa partilha. E isso que você traz, assim, de como que chega para as pessoas, né? Eu penso que o próprio vocabulário é algo muito interessante pensar nisso, né? Porque as palavras que a gente vê nesse repertório, elas são assim: traição, infidelidade, falta de confiança, falta de lealdade. São termos abstratos, termos mais genéricos. E no próprio Código Civil, né? Eu até cito isso no livro, aparece lá que é dever de ambos os cônjuges a fidelidade. eles não vão escrever lá assim, né? Você, adulto, não tem o direito ao seu próprio corpo sem pedir autorização de um outro adulto.
É.
Começa a não ser tão romântico assim quando a gente descreve o que de fato essas palavras trazem. Então, um dos convites que eu faço no meu trabalho é o seguinte. É, ok, todo mundo quer uma relação com fidelidade, confiança, com lealdade, com respeito. Mas abre essas palavras, vê o que elas têm dentro.
Uhum.
Porque muitas vezes elas vêm com esses nomes bonitos para facilitar o adestramento, né? Para facilitar a dominação, para que a gente acredite que é em nome de um bem maior. Até essa frase, né? Não se dá o respeito. É uma frase, de novo, né, com um termo genérico, que vem para constranger moralmente a desobediência, né? E aí, na minha pesquisa nas cartas jesuíticas e também através da experiência com a escuta, né, dos mais velhos do nosso povo, é algo que até tem um afilhadinho meu, né, que se você pergunta para ele quantas mães você tem, ele responde 8 mães, né? E não são mulheres que têm necessariamente um vínculo sexual entre si. Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, em manchetes, né? Sei lá, quando aparece 2 homens adotam uma criança. Eu até hoje nunca acompanhei que tenham sido 2 homens heterossexuais, por exemplo, né? Parece que a ideia de família precisa ser necessariamente entre pessoas que tenham um vínculo sexual entre si.
Sim.
Isso poderia ser uma possibilidade, mas não deveria ser a única.
Exato.
Né? Então, essa ideia de que... E até algo que eu comento, assim, ainda que seja uma família com... pai, mãe, filhos, em que esse homem, ao contrário, né, do que o machismo orienta, seja comprometido com o trabalho de cuidado, ainda assim estarão provavelmente os dois cansados. Porque não é uma conta que fecha. Pro tanto de demanda da
Exato.
Vida, pro tanto de descanso que as pessoas deveriam ter direito de ter, de lazer, de prazer, não fecha essa conta, mesmo que haja esse comprometimento, né? Então, o que eu trago, assim, no meu trabalho é que muitas pessoas associam a não monogamia com uma monogamia vezes 2, vezes 3. Sendo que é outra forma de se relacionar e não só inserir mais pessoas na mesma, no mesmo ordenamento, né? Então, algumas das pesquisas que eu trago no livro comentam que ser uma mulher casada e mãe rende cerca, né, de 8 horas a mais de trabalho, às vezes por dia, né? Então, falta tempo porque esse tempo está sendo sugado por essa estrutura. É evidente que não vai ter como haver esse tempo de descanso se o capitalismo só existe da maneira como a gente o conhece porque esse trabalho não é pago, né? É um trabalho que, de novo, não é pago em nome do amor, em nome da família, né? Até lembrei daquela brincadeira que as pessoas falam do preço amigo, né? Eu fico pensando que o preço amigo tem que pagar em dobro, se for possível, né? Essa ideia de que por amor a gente recua, né? Desse reconhecimento do trabalho, né? E aí eu trago um pouquinho essa questão no livro de que a ideia também de que falta tempo no sentido de perder tempo, né? Todo um vocabulário econômico sobre o tempo, né? É algo de que... Tem até uma fala do parente Anastácio Kaiowá, que ele diz que para nós, Guarani, a terra também é viva, também é gente. E tudo que é gente, tudo que é vivo, precisa de descanso. Por isso que a gente também caminha pelo território, porque ficar no mesmo lugar, no mesmo território, cansa, exaure a terra, né?
Uau!
Então, a ideia, por exemplo, da própria arquitetura que a gente vê como inspiração europeia, né? Coloca muito o público e o privado como um binarismo, em que dentro de casa estaria a segurança e lá fora é o perigo. Mas ao contrário do que essa narrativa diz, né? Para as crianças e para as mulheres, o perigo está dentro de casa e não fora. Muito mais dentro de casa do que fora, né? Embora também esteja nas ruas. Mas os índices mostram muito isso, né? Que é ali que você está em perigo.
Sim.
E aí entra num debate que, para mim, é muito sensível, que é a questão que eu tenho chamado, assim, de reflorestamento do imaginário,
né? Era a minha última pergunta, mas não vai acabar ainda não, tá? Ela só adiantou, porque aqui não tem.
É, só uma pontinha. Porque o próprio
Conta pra gente o que é isso, reflorestar o imaginário, que eu achei isso lindo.
Eu fico pensando, assim, que essas monoculturas não estão só naquilo que a gente vê, né, da plantação de soja, de milho, né, mas está também no nosso pensamento, no nosso desejo, no jeito que a gente sonha, no que nos brilha o olho, né. Eu até fiquei lembrando, assim, de que essa captura da nossa criatividade Até eu sei que você é da moda, né? Até fiquei lembrando, não vou citar aqui o nome da empresa, mas tem uma, né, que tem um slogan parecido assim, de que essa empresa teria todos os estilos.
Uhum.
Essa é a promessa. Você pode ter o seu, mas você tem um lugar que você vai poder comprar todos os estilos que existem. E aí, essa ideia, tem até uma frase do parente Geraldo Arandô, que a parenta Sandra Benítez traz, de que a saúde está no jeito de fazer, o remédio não está no produto, está no seu vínculo com aquilo, né? Uhum. E aí, quando a gente pensa nesses sonhos, nos desejos que a gente tem, parece uma coincidência, mas não é, de que a gente queira o mesmo caminho, a mesma linha, a mesma ordem, que as tantas bilhões de pessoas submetidas à mesma monocultura querem, né? Então, e aí, às vezes, quando a pessoa desobedece disso, ela sofre uma pressão também. Sim. Que ela tá louca, né? Especialmente aí no cruzamento com a misoginia.
Que ela é perversa.
Quer chamar atenção, né? Né?
É.
Tá ingrata.
Sim.
Isso é algo que eu escuto muito nessa escuta clínica também, de que... Mas é um homem bom, você não tem do que reclamar. Então, é como se essa pessoa não te agride, não te violenta, isso já deveria ser o suficiente para que você permaneça com essa pessoa... É, a despeito do seu desejo, né? E é algo até que nessas cartas jesuíticas, os missionários ficam muito indignados quando eles percebem que no povo guarani, tem até um trecho que ele diz assim, um missionário Nóbrega, né? Vivem juntos quanto tempo querem. E ele fica indignado com isso, né? E isso para mim também tem a ver com uma certa sazonalidade que a gente tem como as plantas, de em alguns momentos... Algo ser verdadeiro e válido, e outro pode ser que não seja mais.
Sim.
E isso não significa que a gente tenha mentido, mas pelo contrário, né? Que a gente tenha sido leal consigo.
E outra coisa também no seu livro que me chamou a atenção, que também foi uma outra virada de chave, foi isso. Você pode ser uma pessoa não monogâmica, mas estar numa relação monogâmica naquele momento, mas... Falar que você é uma pessoa monogâmica terceiriza seu corpo, privatiza seu corpo para outra pessoa, né? Então você perde a liberdade do próprio corpo. Eu acho que isso foi uma maneira, dentre tudo que você fala que é incrível, mas ali, pelo menos para mim, atravessou. E eu acho que é o nosso objetivo quando a gente tenta falar de temas, né, tão...
Perfeito. Eu penso que essa questão da quantidade, né, é algo que interpela muitas pessoas. E aí eu digo assim, como que a palavra liberdade muitas vezes é associada a um grande sim a tudo, a multiplicidade, por exemplo, sendo que para mim a liberdade talvez seja ainda mais preciosa quando ela diz respeito aos nossos nãos. Liberdade, inclusive, de dizer não. Não, inclusive, é uma pesquisa que eu faço também sobre o estupro marital, né? Essa ideia de que o sexo seria um direito, né? E que a pessoa não teria mais a possibilidade de dizer não, já que ela é casada. Já que ela tem o dever de manter algo que esses missionários chamavam, né? De não ter débito conjugal, né? Então, a questão da não monogamia para mim...
Nossa, palavra horrorosa, inclusive, né?
Terrível, né? É um vocabulário...
Nossa!
Mercantil, né?
Total!
E eu penso assim, há pessoas não monogâmicas que são assexuais, por exemplo, restritas e não têm nenhum vínculo sexual com outras pessoas. Isso também é sobre ir à contramão dessa ideia de que você... Porque você combina que você ama alguém, você tem que cumprir toda uma agenda, mesmo que você não queira, né? Então, pensar que direito à escolha a gente deve ter sobre o nosso próprio corpo. Né?
Sim.
Então, inclusive sobre não querer ficar com nenhuma pessoa, se for o caso. Então, acho que um dos esforços que eu tenho tido é de desassociar essa ideia de que é sempre exclusivamente sobre uma grande orgia. Tudo bem se for o caso, mas não é para todo mundo, né? Então, é o direito ao próprio corpo, ao próprio sim ou não, ou talvez, né? Desde que seja autoral.
E tem também essa coisa que você falou da orgia, né? A não monogamia tem um imaginário sujo, promíscuo. E aí eles falam muito das... A monogamia te previne das infecções sexuais. Quando os estudos mostram muito contrário, né? Tem muita gente, muita mulher, diga-se de passagem, sendo infectada aí dentro de uma relação monogâmica, né?
Perfeito. E não tá sabendo, porque aí tem aquela coisa de, ah, então estamos só um pro outro, então não precisamos nos proteger, e é, não é bem o que acontece. Na teoria é o que se dizem, mas na prática é muito diferente disso.
Exato, e eu acho que isso entra num campo que você bem trouxe, né, que é essa maneira de falar desse assunto, como se fosse tudo relacionado à sexualidade é algo sujo, é algo perigoso, que você deve prever e deve conter o máximo possível, né? Então, você tem que prometer que você não vai se interessar nem se apaixonar nem desejar outras pessoas, ainda que você mesmo não tenha vivido esse amanhã que não chegou, né?
Sim.
E aí, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, não sabe, né? Uhum. A gente não tem como saber, por uma questão mesmo de tempo, né? E aí, quando fala desse debate de sexualidade, aparece muito essa ideia, que eu até trago um paralelo com as pessoas bissexuais, por exemplo, de que são pessoas que teriam a potencialidade, né, de ter interesse, desejo, enfim, por mais de um gênero. Não significa que todas as pessoas bissexuais irão fazê-lo. Mas o fato delas terem a possibilidade disso já faz com que elas sejam categorizadas como promíscuas.
Sim.
Na não monogamia acontece algo semelhante, que é essa ideia. Se você tem a possibilidade, então você já é promíscuo. Esse pavor da liberdade, esse receio imenso, né, de que só está seguro se você não tem o direito a ir embora, o direito a desejar de outra forma, né? Então, como você trouxe, né, esse tema das ISTs, por exemplo, né, infecções sexualmente transmissíveis, é um tema que historicamente esteve muito vinculado a esses tabus, né? Agora já tem um debate mais consolidado sobre isso, mas décadas atrás era muito associado a pessoas homossexuais, por exemplo, uhum. né? E depois teve que ter todo um esforço de ativismo e de pesquisa para dizer, olha, pessoas heterossexuais não estão imunes, né? Não Sim. existe esse tipo de imunidade moral para algo que é orgânico, biológico, né? Então, essa noção também de que a pessoa que tem uma vida sexual ativa, ela é suja. Ela é promíscua, porque limpa esse binário de a virgem e a puta, né?
Uhum.
Uma é limpa, a outra é suja, Sim. né? A esposa é pra amar e a amante é pra transar, né? Então, todos esses binarismos colocam esse tipo de situação num encobrimento que é extremamente a contramão da saúde coletiva, né? Porque quando as pessoas não falam sobre isso, elas ocultam esses debates, elas aumentam o risco, inclusive, de aumentar o contágio mesmo, né? Então, tem muitas pesquisas, até teve anos atrás um boom em relação a mulheres idosas, né, que viviam passando por essas situações, e seus companheiros trazerem para esse matrimônio monogâmico essas infecções, não se ter uma conversa sobre isso, e, enfim, né, um caso de saúde pública. E que confiança não é um método. De novo, né? Eu sempre trago esse ponto. Desconfiar dessas palavras que trazem uma coisa bonita como um ensejo ali. Mas, assim, confiança não é método. Essa ideia de que o SUS, por exemplo, não tem um método confiança, né? Uhum. Para essas doenças. Então, poder falar disso, porque uma relação sexual sem proteção, ela tem um risco muito maior, né, dessas contaminações do que alguém que tem uma vida sexual ativa com várias pessoas, mas que faz uso, por exemplo, de métodos de cuidado, né? Então, é muito Total. Importante falar sobre isso.
E agora, para finalizar aqui, eu vou falar, porque, assim, tem um sentimento que ele é horroroso, mas ele é uma construção da sociedade, mas ele existe na nossa sociedade, que é o ciúme.
Uhum.
E aí, eu sei que você já falou também sobre essa questão da não monogamia e ciúme. Queria que você trouxesse aqui. Como é que lida com ciúme na não monogamia?
Uma coisa que eu queria iniciar dizendo é que a maioria das pessoas cresceu nessa sociedade dominante. E não é porque se diz não mono em algum momento que isso desaparece, né? Então, esse é um primeiro ponto. Não é como se isso sumisse das pessoas, necessariamente. Para mim, o que parece mais interessante é pensar o jeito que a gente lida com isso. Porque dentro desse contexto dessa sociedade dominante, se a pessoa tá com a saia curta, aumenta o tamanho da saia que o ciúme diminui, uhum. né? E dentro de uma perspectiva não mono, a gente vai pensar o seguinte, que não tá no tamanho da saia, tá na relação que se tem com aquilo, no olhar que se tem para aquilo, né? Então, uma das influências que a gente tem nessa palavra que é um guarda-chuva para vários sentimentos, né? É a ideia de complementaridade, que vem desse amor platônico, né? Em que no início as pessoas seriam parte desse conjunto, e daí após uma maldição dos deuses elas teriam se separado em duas, e aí elas só se tornariam completas de novo a partir desse encontro, né? Dessas, hoje a gente fala aqui, né, a tampa da panela, metade da laranja, essas coisas, né? Então essa ideia de complementaridade, quando a pessoa percebe que o companheiro ou companheira teve outros desejos, outras paixões, a pessoa muito rapidamente sente que algo lhe faltou.
Sim.
Porque o que a gente aprende é que é para complementar o outro. Então, se não complementou, é porque faltou. E aí eu fico trazendo esse debate no sentido de pensar o seguinte: não é que você não está completo com uma pessoa e vai estar com duas. Não é uma questão de quantidade. É de lembrar que ninguém está no mundo para nos completar. A gente se transborda, a gente se soma, né? Mas o encanto, o brilho no olho, o desejo, as paixões não deveriam ser uma prova de que a gente não é suficientemente importante, bonita, interessante e válida no mundo, né? Então é muito sobre encontrar outro jeito de lidar com isso que a gente sente de uma forma que não nos seja destrutiva.
Agora vamos para o nosso primeiro quadro, Oráculo Puxa Conversa. Ó, você gosta de oráculo?
Eu tenho simpatia.
É?
Não conheço muito, mas tenho simpatia.
Esse oráculo é muito tranquilo, tá? Tá. São perguntas só pra gente aumentar aqui nosso papo. Pode ser que saia algo...
Tá bom.
Aleatório, de nada que a gente conversou hoje. Como pode ser que tem muito assunto. É só pra gente puxar mais um pouquinho de conversa.
Tá bom.
Então, vou pôr aqui. E aí, você pode puxar uma cartinha...
Essa.
Podcast que mais te faz pensar.
Olha só. Ai, é difícil essas escolhas.
É.
Mas assim, eu tenho gostado muito de acompanhar as iniciativas que os parentes têm feito, né? Sobre esses debates, assim. Então, um que me toca muito é o trabalho da Rádio Inhandê. Né, que eu gosto muito. Gosto muito também de podcasts, né, que trazem essa temática de um modo mais transversal com o que a gente está aqui, fico muito honrada. Gosto muito do Razão Inadequada também, que é de filosofia.
Ai, que incrível, eu não conheço. Bela dica. Tira mais uma, vai. Seu lugar de paz.
Olha só. Coisa boa. Isso me lembra uma frase que eu gosto muito da nossa liderança, Kereti Chapuru, que ela comenta, né, que é muito comum a gente escutar assim: índio só quer saber de terra, sombra e água fresca. Usando, né, esse termo índio no sentido genérico que as pessoas usam. E aí ela responde, né, é pouca coisa, né? Então, é isso, assim, o meu lugar de paz é poder... lembrar que eu também sou parte, né, do vento, do rio, da montanha. Então, isso me dá uma sensação de companhia e de... até algo que a gente diz, né, que os rios, as florestas são nossos parentes também. Então, me dá uma sensação de amparo. Até na minha área, às vezes as pessoas dizem que estou sem chão, né, no momento de crise. E que coisa mais fundamental que a gente ter chão, né? Então, acho que esse é meu lugar de paz.
Ai, que lindo! E agora o outro quadro, Biblioteca tá. Ecológica. O que que você trouxe pra gente aí que te inspirou nessa sua trajetória?
Eu queria trazer o livro A Terra Dá, a Terra Quer, que é do mestre quilombola Nego Bispo, que é uma das minhas grandes referências, assim, no caminho. Para quem quiser aprofundar também nesses debates sobre relações entre colonialismo, essa dimensão do cuidado com a terra, violência... que perpassa tudo isso, é um livro maravilhoso, então é esse que eu indico.
Bela dica. Eu trouxe também uma dica hoje, que é um livro, Tudo Sobre o Amor, Bell Hooks. O livro já, o título diz muita coisa, né, ele fala sobre o amor, mas é importante dizer que não é um autoajuda. A Bell Hooks, sempre maravilhosa, com aquela linguagem firme,
clara, né, que atravessa, e esse poder que ela tem de misturar os âmbitos social, o espiritual, o acadêmico, tudo numa coisa só e fazer com que a gente sinta aquilo. Então, fico aqui a minha dica de hoje. Geni, muito obrigada. Eu poderia ficar aqui mais horas. Eu quero te agradecer demais por você estar aqui, por você ter dividido com a gente todo esse seu conhecimento necessário para os tempos atuais. E é isso, obrigada.
Obrigada, meu bem, foi uma alegria. Eu fico muito contente, assim, de poder ter essa escuta tão generosa e essa troca. E um último ponto, assim, que eu queria trazer é que a minha... Dentro do nosso povo, a gente chama de artesanato narrativo, né? E algo que eu deixo esse convite, assim, de que cada pessoa faça esse exame coletivamente de qual que é a artesania de vida que mais lhe brilha o olho, né? Que mais lhe faz sentido. Acho que isso refloresta o imaginário mais do que tudo.
Perfeito. Gente, não deixem de ler o livro da Geni, Descolonizando Afetos. O meu tá aqui para ser autografado, tá bem sublinhado. E é isso, muito obrigada por terem escutado até aqui. Se gostaram, compartilhem e avaliem, isso pra gente é muito importante. Um beijo e até a próxima.